Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português Afiado. Tamo junto. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Então, o assunto de hoje, como vocês já viram no título aí do podcast, a gente vai falar sobre a questão da volta às aulas híbridas, né? Então, eu já peço desculpa de antemão um pouquinho da minha voz, que eu já estou um pouquinho cansado. Eu dei aula a semana toda, dei aula agora de manhã, são exatamente agora 2:30 PM, eu estou numa sala vazia, então deve estar fazendo um pouquinho de eco aí, por mais que eu estou falando muito próximo do microfone. Mas eu vou aproveitar o silêncio aqui de não estar em casa, não ter aluno, não ter ninguém para poder gravar isso para vocês. Então, qual a vantagem de você estar em casa e qual a vantagem de você estar no presencial e suas desvantagens, né? Então, vamos lá. Para a galera que está em casa, né, a vantagem é a questão da proteção, né, de você estar em casa, de você não ficar à exposição do coronavírus. A pandemia ainda não acabou, né? Eu acho que aqui no podcast eu tenho a liberdade de falar um pouquinho disso, do que em sala de aula propriamente dita, né? Porque a pandemia não acabou, cara. Então a gente acaba tocando um pouquinho na política, que a gente sabe que tem muita fake news aí falando de vacina, porque não vai tomar vacina, porque é isso, é aquilo, outro. Eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas eu vou tomar, vou falar por mim, que na hora que eu puder tomar, eu quero ser o primeiro da fila. Pesquisem um pouquinho a respeito disso, dessa briga de vacina A, de vacina B, de não tomar, porque não vou tomar. Gente, é muito importante a questão da vacinação, sabe? Enfim, não vou entrar em pormenores, porque o assunto não é esse. Mas, né, a questão, assim, do principal de quem vai estar em casa, essa questão do resguardo, né, da proteção, de você não estar a tanto à exposição, porque é algo que é inevitável, galera. Não vamos ser hipócritas, é inevitável. A gente está dentro de uma sala fechada, né, o ar-condicionado pode estar ligado com janela aberta, pode ter ventilador, pode ter menos alunos, o contato ele vai acontecer. Você toca na maçaneta, leva a mão no olho, coça o nariz, a máscara está incomodando, sabe? Então, se você não está ali com álcool em gel, toda hora passando a mão, e na realidade, até hoje, até agora, a gente não sabe muito bem como é que é a transmissão do vírus, sabe? É pelo ar, é pelo toque, cada hora é uma coisa diferente. Ainda não foi comprovado 100% pela eficiência, porque, sabe, o organismo reage de cada forma quando você é exposto ao vírus. Isso já é bem claro e nítido aí pela quantidade de gente que já morreu. Tem gente que recebe o vírus, fica, sabe, não tem sintomas, é assintomático, né? E tem gente que, quando pega o vírus, pode levar até a morte. Então, a primeira vantagem de você estar em casa, né, se você se adaptou bem ao ensino à distância, ou online, ou EAD, sei lá, ensino remoto, como muitas nomenclaturas são diferentes aí de lugar para lugar, né? Por exemplo, na rede pública aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu sou professor aqui do Rio de Janeiro, não se pode falar EAD, é ensino remoto, né? Se eu não me engano, tá? É diferente do educação à distância. Educação, eles falam que educação à distância é uma coisa, ensino remoto é outra, né? Então, enfim, sabe? Eu acho que na prática não muda muita coisa, mas eles dizem que são diferentes. Então, se você se adaptou bem e puder ficar em casa, você tem um parente que é diabético, que é hipertenso, tem algum problema no coração, tem alguma comorbidade, eu acho que a principal vantagem de você ficar em casa no online, tá, é essa questão da proteção. Tá? Já para quem vem presencial, né, a gente não pode criticar, eu acho que cada um sabe onde seu calo aperta. Né? A pessoa está ciente que vai estar exposto com mais facilidade ao vírus, ao contato, né? Eu não posso falar muito que a minha filha de 7 anos implorou para vir, ela vai fazer 8 agora, ela implorou para vir para a escola, que ela não estava aguentando mais, tadinha. Ela mais do que nunca respeitou a quarentena, a gente ficou em casa mesmo, sabe? Então, assim, o aluno que ele está vindo para o presencial, ele está ciente da questão desse risco. Mas, em compensação, esse aluno, se você pensar por outro lado, ele não se adaptou ao ensino remoto, né, ou online, ele não se adaptou, ele teve dificuldades, né? Então, eu acho que cada um sabe onde o seu calo aperta, né? A gente sabe que a Secretaria de Educação tem muito professor aí defendendo, querendo fazer greve e tal, para voltar para o online, porque não tem vacina, sim, né? Mas nesse ponto, às vezes, a gente, quando é funcionário de uma escola, ou quando a gente, mesmo sendo funcionário público, né, servidor público, por mais que a gente pode questionar algumas coisas no público, né, a gente consegue questionar, mas a gente tem que seguir ordem, né? Se é para voltar, a gente volta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, às vezes eu conheço até direção de escola que não é tão a favor da volta, sabe? Eu conheço diretor, por exemplo, teve diretor da direção que teve parente que teve coronavírus e tal. Teve amigos meus que são professores que tiveram coronavírus e olha que estavam em quarentena, né? Enfim, então imagina dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola que é natural acontecer, sabe? Por exemplo, eu estava no intervalo numa determinada escola, pô, teve um grupo de 4 pessoas que sentaram ali em volta da mesa e ficaram uma do ladinho do outro. O inspetor teve que ir lá e falar, ó, afasta. Sabe, você quando vai falar com o aluno, você tem que manter uma distância, não pode chegar muito perto. É algo que, às vezes, pelo vício que a gente está acostumado, sabe, acaba tendo esse contato. Então, a vantagem do aluno que vem do presencial é a questão do aprendizado, que não aguenta mais ficar em sala de aula, mas tem essa desvantagem, sabe, da questão do perigo, né, de você contrair o vírus e levar o vírus para dentro da sua casa, para o seu ente querido. Então, a gente tem que estar ciente dessas possibilidades, esperar passar um tempo para você visitar aquele avô, aquela avó, né? Então, assim, a ideia do podcast aqui é mais esclarecer ou informar ou você ter uma visão diferente. Ou, às vezes, até você que está me escutando aí pode me falar uma visão ou pode me mostrar, pô, eu penso diferente dele. Enfim, porque cada estado é uma realidade diferente, né? Cada lugar do Brasil, o Brasil é um país de dimensão continental, cada lugar é um lugar diferente. E para a questão da aula, né, na prática, eu que já vivenciei um pouquinho essa semana, né, das aulas serem transmitidas da sala de aula, fica muito complicado para o professor e da estrutura da escola, né? Então, se eu tenho uma escola bem equipada, por exemplo, eu trabalho numa escola que eu tenho a câmera da Logitech, sabe? Uma câmera 4K, Full HD, sei lá qual a configuração dessa câmera, eu não olhei. Então, assim, para o aluno ele consegue ver o quadro perfeitamente, sabe? Se eu escrever no quadro, ele não vai ter dificuldade, a não ser se eu fizer uma letra ruim, é óbvio, né? Mas ele não vai ter dificuldade em embaçar ou a qualidade da imagem tá ruim. Mas eu também tenho uma escola que comprou uma câmerazinha lá Xing Ling para poder quebrar o galho, porque não consegue fazer um investimento muito alto, né? Não tem data show para usar, por exemplo, essa escola que comprou a câmera da Logitech, eu tenho data show em cada sala. Então, o que eu posso fazer? Eu posso otimizar meu tempo. O que eu espelho no data show, a imagem que o aluno vai ver no data show, o aluno vai ver de casa essa mesma imagem, sabe? Eu posso dar uma aula só. Eu acho surreal essa ideia de um tempo de aula, você dá aula para o aluno que está ali e depois outro tempo de aula você senta no computador, bota o aluno presencial para fazer exercício e depois você vai dar aula no remoto e o aluno não vai fazer exercício ali na hora, não vai, sabe? É diferente, é meio lógico. Então, assim, eu comprei um data show para mim, eu comprei fones de ouvido para mim, eu comprei um filtro de linha novo, eu comprei um passador de slides, eu como professor, para tentar dar o meu melhor para o aluno nessa situação, ainda que estamos em pandemia, tanto para o presencial quanto para quem está em casa, sabe? Eu procurei investir um pouquinho, mas tem professor aí pelo Brasil que não vai ter essa estrutura toda, que é apenas um grupo seleto que vai ter o equipamento que eu tenho aqui, sabe? Eu tenho um computador Dell aqui, legal, bonitinho, tem caixinha de som, tem microfone integrado, tem uma webcam maneira, tem sala de aula, sabe? Eu tenho o pacote do Google, eu esqueci o nome agora, o Enterprise, se eu não me engano, que tem o pacote completo do Google. Então, tem lugar que não tem isso, sabe? Ah, mas na rede pública, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, pô, teve aluno que não tem dispositivo, tem aluno que não tem internet, sabe? Por mais que tenha a plataforma lá do Google Sala de Aula toda completinha, mas o aluno não tem internet, não tem celular. Então, cada realidade é uma realidade. Então, você que está me escutando, é um outro momento. Então a gente tem que se adaptar a esse novo, entendeu? Esse algo novo, essa novidade nova, vamos dizer assim, bem, sabe, bem redundante mesmo, porque por mais que a galera que esteja em casa, a aula não é mais a mesma. A galera que está em casa vai ter um minuto de atenção só para ela, pelo menos no meu caso. Para muitos vai ser aula para o presencial, aula para o online, vão ser duas aulas sequenciais, né? E depois exercícios. Aí eu fico imaginando, e aquele professor que dá aula um tempo só, né? Ele vai ter que dividir a aula dele em três partes, né? Uma aula, 10 minutos para o presencial, 10 minutos para o online, e depois 20 minutos de exercício. É uma parada meio ilógica, sabe? Mas é o que a gente tem para agora. Não adianta a gente ficar reclamando, batendo o pé no chão. A gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir adiante. Você que está no ensino médio, está se preparando para o Enem, sabe o que você perdeu ano passado, é a hora de recuperar agora. Se você foi para o presencial, você tem contato com o seu professor ali, você consegue tirar uma dúvida, sabe? Desculpa. Melhor do que você estando no online, que você não tem nenhum meio de comunicação com o professor. Eu, pelo menos, criei o Português Afiado primeiramente para os meus alunos, mas acabei indo um pouquinho mais além, né? Então, assim, é complicado, cara. Então, a vida segue. Você tem que se adaptar ao novo. Você que é do fundamental, tá no oitavo ano, tá no nono ano, ainda tá, tem que tentar se adaptar também a essa nova colocação aí, novas plataformas. Tem escolas que estão mudando de plataforma, não estão usando mais o Google Classroom, não estão usando outra. Enfim, a ideia é se adaptar e o que eu falo para os meus alunos, agregar o máximo de conhecimento. Sabe, com o professor, o que você conseguir aprender ao longo dessa pandemia para você não ter um prejuízo muito grande na hora que você for, você que está no oitavo, você que está no nono ano, fazer um concurso aí para acessar um ensino técnico, né? Para você que está no ensino médio, que quer fazer uma faculdade, que quer fazer o Enem, que quer fazer o vestibular, né? Para você não perder aquele conteúdo, né, que vai se fazer necessário na hora da prova, né? Que você precisa agregar o conteúdo. Então, a ideia é essa, você se adaptar ao novo, beleza? Para poder seguir adiante, para a gente caminhar aí ao longo desse ano, para ver se as coisas chegam ao novo normal, né? Que eu costumo dizer que as coisas nunca mais vão ser como antigamente. Uso de máscara, uso de álcool, né? Até sair uma vacina definitiva, né? Eu costumo falar de ser o novo normal. Então, até chegar o novo normal, a gente tem um pouco da liberdade que a gente tinha antes, por mais que tem muita gente negligenciando essa questão do isolamento social, isolamento não, distanciamento, né? Muita gente ignora isso, porque não tem a mínima noção quando perder um ente querido, um parente, um amigo, um conhecido, só quem perdeu sabe, né? Então quando você vê uma pessoa na rua que não está usando máscara, que está perto de alguém, que às vezes está usando máscara, mas está sem máscara, mas está até sozinho, mas não justifica, poderia ter uma máscara no bolso, dentro da bolsa, né? Mas quando está aglomerado, quando está perto de gente, a pessoa está sem máscara, está, eu acho, uma tremenda falta de respeito, de humanidade, porque se você vê os números, chega a ser algo absurdo, né? Só quem perdeu sabe a dor, sabe o sentimento que está passando. Como eu costumo dizer, cada um sabe onde o seu galho aperta. Então, pessoal, nesse novo momento, nesse novo, né, tente se adaptar, né, a tal da resiliência. Né, acho que é a palavra, a gente tem que ser resiliente o tempo todo. Né, então, tentem dar o melhor de si aí, encontre a sua motivação para essas voltas às aulas, para começar esse bimestre com aquele gás total e ver aquilo que a gente importa, que é agregar conhecimento, a gente não perder nada, tanto para você que está em casa, tanto para você que está no presencial, que tá indo por sua necessidade, né? Enfim, a ideia aqui não é julgar e sim orientar. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço. Qualquer coisa, segue lá no Instagram, tá? Se você não é meu aluno, escutou aqui até agora, segue lá no meu Instagram, pode me chamar, eu tiro dúvida, eu troco ideia, fiquem à vontade. Valeu, é nóis. Fui.